10 horas 35 minutos, hoje é segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Duas pessoas morrem, seis ficam feridas em acidente na rodovia 369 em Corbélia, próxima a Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Um grave acidente envolvendo dois automóveis e um caminhão bitrem deixou duas pessoas mortas e seis feridas na tarde deste domingo, na BR-369, em Corbélia. O acidente aconteceu no quilômetro 469 da rodovia, no sentido Cascavel-Campo Mourão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos, o Palio, tentava realizar uma ultrapassagem quando colidiu com um Vectra. Em seguida, o Palio ainda colidiu com um caminhão bitrem. O Palio, onde estavam as vítimas fatais e outra pessoa ficou ferida, rodou na pista, capotou e ficou completamente destruído. O Vectra parou em meio a uma plantação às margens da rodovia. No Palio estava uma mulher de 50 anos e um homem de 49 anos que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma terceira vítima, que também estava no veículo, ficou ferida. No Vectra estavam cinco pessoas que ficaram feridas, duas delas precisaram ser desencarceradas. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais de Corbélia e de Cascavel. O Instituto Médico Legal e a Polícia Científica também estiveram no local. A rodovia ficou interditada para o atendimento das vítimas. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, a aeronave do SAMU, caminhão da Defesa Civil de Corbélia e a Polícia Rodoviária Federal. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica Passos, pelas suas informações. Um temporal provocou estragos, deixou milhares de imóveis sem energia em Maringá. Vamos para lá falar com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Pois é, mais um temporal e que não estava no radar dos institutos de meteorologia. A chuva veio acompanhada de ventos fortes que passaram de 55 km por hora. 25 árvores e galhos de grande porte caíram, atingindo 12 casas, 4 carros, a rede elétrica e interditando ruas e avenidas. 6 casas foram destelhadas pelo vento e as famílias precisaram de lonas para cobrir o telhado. Em alguns bairros choveu granizo e, como sempre, muitos imóveis ficaram sem energia. Segundo a Copel, foram 19 mil imóveis em Maringá, outros 19 mil imóveis em Sarandi e cerca de 5.500 em Paissandu. Os desligamentos foram causados principalmente por queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica. Num bairro em Sarandi, a estrutura metálica de um barracão foi arrancada pelo vendaval e caiu sobre a rede da Copel, quebrando um poste e rompendo a fiação de média tensão. E nesta manhã, são ainda 3.400 imóveis sem energia em Maringá, 900 em Sarandi e 500 em Paissandu. E durante o temporal, também aconteceu um acidente de trânsito. Em um deles, um carro capotou perto do Bosque 2, aqui em Maringá, capotou e caiu sobre a pista de caminhada durante o temporal, né? Ninguém ficou ferido, o motorista do carro foi levado ao hospital. Ele ficou com ferimentos considerados moderados e graves. Luciana.
Obrigado, Luciana, por esse balanço aí do temporal na cidade de Maringá. Vamos falar agora dos Campos Gerais. Uma mulher foi feita refém pelo ex-companheiro por 8 horas no município de Arapoti. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes dessa situação. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Foram horas de tensão para esta vítima. No sábado, por volta das 9 horas da manhã, a moça de 29 anos de idade estava indo para o trabalho quando foi surpreendida na rua e arrastada pelo ex-companheiro de 37 anos para dentro de uma loja no centro de Arapoti. Ele estava de posse de uma faca e manteve ela jogada ao chão com a grade da porta fechada. A polícia militar foi acionada por populares que acompanhavam as ameaças de morte à vítima. Equipes policiais locais isolaram toda a área central da cidade, de aproximadamente 25 mil habitantes, e realizaram as primeiras tratativas para que a mulher fosse solta, porém sem sucesso. Foram acionados, então, policiais militares de todas as cidades vizinhas, o Corpo de Bombeiros, assim como o Batalhão de Operações Especiais da Polícia, o BOPE de Curitiba, para as negociações. Equipes do SAMU ficaram de prontidão no local. Após quase 8 horas de negociação, por volta das 5 horas da tarde, o autor se entregou e foi preso em flagrante por sequestro e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para a delegacia de Jaguariaíva. A vítima teve apenas um ferimento leve na face. Eu volto com você, Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. O Ministério Público do Paraná solicitou a remoção do sigilo dos documentos que tratam sobre o acordo de não persecução penal firmado entre o órgão, o deputado Ademar Traiano, do PSD, e o ex-deputado Plauto Miró, do União Brasil. Ambos os políticos afirmaram ter recebido propina e se comprometeram a pagar multa para encerrar uma investigação. O procedimento apurava o fato de os dois terem cobrado dinheiro do empresário Vicente Malucelli, proprietário de uma empresa de televisão, para a renovação de serviços prestados para a TV Assembleia no ano de 2015. O contrato era válido de 2012 a 2015, quando houve a renovação por mais 2 anos, mediante o pagamento de verba ilícita. O caso veio à tona durante o procedimento disciplinar que apurava a conduta de outro deputado, deputado Renato Freitas, do PT, que durante sessão na Assembleia Legislativa chamou Traiano, que é presidente da casa, de corrupto. O fato aconteceu em outubro, em meio a uma discussão entre os dois. O líder do Legislativo havia solicitado o procedimento disciplinar. Durante o processo, o deputado petista apresentou trechos do acordo firmado pelo presidente da Assembleia em dezembro do ano passado. O caso foi divulgado pela imprensa e, após o vazamento das informações, o deputado afirmou que não iria se manifestar diante da repercussão. Um procedimento disciplinar acabou sendo instaurado também para Traiano. O Ministério Público do Paraná informou para a imprensa que detalhes do acordo fechado com o deputado e o ex-parlamentar serão divulgados quando o sigilo sobre o caso for removido. A iniciativa é considerada uma medida de transparência e foi solicitada pela Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos. E após consulta pública, mais 4 colégios de Londrina aprovaram o modelo cívico-militar. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Mais 4 colégios vão migrar para o modelo cívico-militar em 2024. O tradicional colégio que fica na Vila Brasil, na região central aqui de Londrina. O professor Newton Guimarães entrou nessa lista, assim como mais 3 colégios também entraram e vão passar a ser cívico-militar aqui na cidade. Com essas 4 aprovações, o Núcleo Regional de Londrina terá 21 novos colégios nesse modelo no ano que vem. Para que a implementação fosse efetivada, era preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar participassem da consulta e que a maioria simples dos votantes fosse favorável ao programa. Segundo o governo do estado, o modelo educacional, que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva e nativos na administração e na rotina escolar, e a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais. As escolas foram instituídas no Paraná em 2020. Lucian.
Obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. E a partir de hoje, o repórter Patrick Gouveia atualiza aqui no CBN Paraná as informações do litoral do estado. Afinal, já começou oficialmente a temporada de verão. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN. Temperatura está quente, 27 graus neste momento aqui na cidade de Guaratuba, tempo aberto, dia ensolarado neste momento aqui no litoral. Deu praia, mas é importante, para que este momento seja apenas de lazer, é fundamental que os veranistas conheçam o sistema de segurança utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para sinalização de condições de banho e eventuais pontos de perigo. Nesse verão, estarão sinalizados 95 pontos em 5 municípios, Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Eles estarão protegidos por 100 guardas civis, guardas-vidas civis e 677 bombeiros militares. A primeira sinalização a ser conhecida é a bandeira dividida em 2 cores, metade vermelha, metade amarela. Ela indica que essa área está sendo monitorada e protegida por guardas-vidas. É um local que as pessoas devem procurar para ter um banho seguro. Outra bandeira também que assegura as condições boas para banho é a verde, que indica risco mínimo de incidentes. A bandeira amarela simboliza sinais de alerta com presença de fatores de risco que exige cuidado dos veranistas. A bandeira vermelha significa que o local é inadequado para banho, apresentando alto risco de afogamento. A bandeira preta, por sua vez, aponta a ausência de postos fixos de guardas-vidas, o que eleva o perigo em caso de afogamento, não sendo um local indicado para banho. Para quem vai aproveitar a praia e o verão, vale sempre aquela máxima: água no umbigo, sinal de perigo. Divirta-se com responsabilidade, sempre respeitando as condições do mar. Lembrando que o Verão Maior Paraná foi lançado no último sábado, dia 16, prometendo ser uma das melhores temporadas de todos os tempos. E que de fato seja, realmente, uma temporada de muita diversão e descanso. Direto do litoral do Paraná, o repórter Patrick Gouveia para a CBN. É com você, Luciano.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações. Então, a partir de hoje, o Patrick entra também no nosso CBN Paraná, né, com as informações do litoral do estado. Afinal, muita gente já está por lá, outros tantos paranaenses devem descer a serra em direção ao litoral ao longo da temporada, agora nesse fim do ano também. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.